Você está ouvindo 7 Pontos.
Estamos de volta com 7 Pontos. Eu tenho um recado bem bacana para vocês. Presta atenção. Da Tati. Vamos prestar atenção, depois a gente comenta sobre. Vamos lá.
Olá, pessoal, bom dia. Passando aqui para fazer um convite especial para vocês e trazer uma super novidade. Bom, pela primeira vez eu tô levando o workshop Ervas Sagradas para fora do estado de São Paulo, a convite da querida Andréa Nizés, que estou indo para Curitiba com esse curso que é fantástico. E mais uma super novidade. O curso que ia ser apenas presencial agora será híbrido. Então darei esse curso presencial e online. Para você que não pode se deslocar até Curitiba, para você que está em outros estados ou em qualquer lugar do mundo, venha, se inscreva, participe com a gente. Esse curso, ele é um encantamento. Ele entra na magia natural das folhas. E a gente vai fazer muita teoria e muita prática para que você aprenda a utilizar o mistério, a magia, as propriedades de cura, de limpeza energética e muito mais das folhas em você, na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho. Aguardo vocês.
Gente, para você que não quer chegar na sua gira e o seu pai de santo dá aquela cheiradinha assim e fala, meu... Acabamos de falar aqui da importância do preceito, da importância do banho de ervas. As ervas têm o bioplasma, que é essencial para os trabalhos também, né? Além da limpeza, né, Pai Jackson? Que faz no nosso perispírito para você poder chegar lá e incorporar. Às vezes não está incorporando sua entidade porque está tão carregado seu perispírito, enfim, está tudo tão sujo, tem tanto miasma que a própria entidade não consegue se aproximar. Claro que tem a defumação no terreiro, claro que tem o trabalho, mas a importância do preceito e a importância de utilizar as ervas certas, né? Como a gente precisa estudar e aprender, gente. Então, eu fico muito feliz de trazer essas coisas aqui, de trazer literatura, de trazer curso que ensina. E esse curso é muito bacana. Tem muita coisa aqui, né? A conexão, a magia, o ritual, tem pó. A gente não utiliza muito na Umbanda, mas enfim, aprender a fazer o pó das ervas e das raízes que você pode utilizar também. Às vezes não tá dando para fazer muita coisa, é um pozinho aqui na mão, ó, e ó, já faz uma limpeza, já ajuda. É, o bate-folhas, que pouca gente, a gente usa pouco no terreiro também, né, bate-folhas?
A gente usa. Na gira de caboclo a gente usa.
Eu nunca assisti, nunca vi um bate-folhas. Minto, acho que eu vi uma vez num preparo de Pai de Santo. Acho que era Pai João até. Pai João.
Na gira de caboclo, o pessoal da corrente adora espalhar folha. Né?
Ai, eu acho sensacional. Então, a gente precisa aprender, né? Às vezes você até vê no terreiro, mas não sabe a importância, o que está acontecendo ali. Muito bacana esse curso, viu, gente? Então, se vocês quiserem mais informações, o curso vai ser dia 7 de outubro agora. É o dia inteiro, começa às 9 da manhã, vai até às 5h30 da tarde. Né? Quem vai ministrar é a Tati Fissori. Ela vem de São Paulo para fazer isso. E aí tem informações, se vocês quiserem, tem o celular, o 47992885208. Mas eu vou deixar depois aqui no 7 Pontos também. A gente vai deixar esse vídeo dela, vai deixar o link e todas as informações para vocês fazerem o curso, tá bom? Vamos fazer, né? Vamos entender. A gente sempre fala aqui também no 7 Pontos que é muito lindo você ter uma fé naquilo. Você vai lá e só faz porque você tem fé. Mas quando você entende o que você está fazendo, é outra coisa, né, Pai Jackson? Quando você entende o porquê, como você explicou aqui pra gente agora, o que que faz a bebida, o que que faz o fumo, o que que faz a erva, qual a importância, a energia que tem, como é que se utiliza certo no trabalho. Acho que até as entidades falam, puxa, aleluia, né? É importante para todo mundo.
Isso. E como você falou dos pós e tal, né? A dificuldade de encontrar erva e tal. A dica é sabão da costa, né?
Sabão da costa.
Mas claro, né? Quem tá ouvindo aí, por favor, né? Converse com o seu pai de santo primeiro. Porque tem alguns segmentos que não gostam, né? Do sabão da costa. Mas ele é feito do quê? Cinza de ervas. Ah. A erva é colhida dentro do todo aquele cuidado. É, tem algumas que só pode colher depois do sereno, tem outras que tem que colher quando o sol já bateu nela. Tem todo esse cuidado, né?
Sim.
E aí elas são desidratadas, depois incineradas, e essas cinza dela é feito sabão.
Mas o sabão da costa, ele é basicamente para descarrego, é isso?
É. Limpeza espiritual, né?
Limpeza espiritual. E daí não tem a necessidade, porque é o que falam do sal grosso também. Não tem a necessidade de, depois do banho com o sabão da costa, você tomar um banho energizante com um alecrim, com alguma outra erva.
É bom, é bom.
É?
É tipo, assim, tô carregada, eu preciso de dar uma descarregada. Não tenho ervas agora. Tem o sabão da costa? Deixa lá no banheiro já, usa ele, né?
Show.
Depois você usa. Tem essências, né? Só que, assim, é bom você fazer a tua própria essência, né?
Uhum.
Porque tem algumas essências que vendem por aí que não são essências, é água com anilina, né?
É.
Isso tem que ter esse cuidado da onde a gente vai comprar esses materiais de axé, né?
Muito importante você falar isso, sabe, Pai Jackson? Porque a gente... Você acaba, às vezes, trazendo um malefício em vez de um benefício, né? O cuidado quando você vai tirar essas ervas, você já deve ter ouvido isso, se não ouviu, vamos falar aqui. De pedir licença para a planta.
Isso.
Né?
Pro orixá que cuida dela.
Pro orixá. Você vai entrar numa mata para pegar lá uma planta, uma erva, uma folha de bananeira, pede permissão, agradece. Até porque aquela planta já vai te dar aquele galho. Sabendo, né, com a
energia.
Ela
tá te dando a essência dela.
É, gente, é a mesma coisa que você chegar aqui ou chegar
ali. E a planta é um ser vivo, é um irmão seu.
Isso. E a gente que é humanista, a gente louva a natureza. Se a gente não tem esse entendimento, eu não gosto nem da expressão machuca a planta. Porque tem gente que fala assim, você vai fazer um banho de ervas, você tem que pegar a planta e esfregar bem, machucar bem a planta.
Não, macerar é a palavra, né? Macerar.
Eu vejo um monte de vídeo da pessoa, machuca bem. Não machuca não, porque só a palavra já tem energia, né? Macera, pede licença, faz a sua oração, vê onde você está comprando as coisas. Porque é aquilo, ela tem o bioplasma da planta, que é utilizado também para magia, que é utilizado nas nossas giras, que esse bioplasma faz essa limpeza na gente, mas tudo depende de como você está fazendo isso, né?
Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está usando, né? Você vai fazer uma defumação com uma erva que não é para isso. As ervas de defumação na nossa casa são desidratadas e preparadas na própria casa.
Uhum.
A gente não compra pronto.
Isso.
Porque eu não sei o que vem lá. Pode estar escrito no papelzinho, mas será que está lá dentro mesmo?
Às vezes tem um monte de capim lá.
É.
E não é à toa que a gente faz todo esse estudo de ervas, né? Para dizer, olha, essa erva é para isso, essa é para aquilo. Não é qualquer coisa. Não adianta misturar um monte de coisa lá na bacia. Às vezes uma anula a outra. Não tem isso?
Sim.
Às vezes você põe uma para você ficar mais calmo e uma para você ficar energizado. Aí você bota as duas, você não fica nada.
Não, você acaba... anulando. Daí você fica na mesma coisa. Você precisa de uma erva para dar uma erguida? Preciso de um pouco mais de atitude. Preciso, né, resolver uma demanda, não sei o que. Você vai tomar o quê? Banho de Ogum. De erva de Ogum. Você vai dar uma reenergizada, né? Aí você pega e toma coloca junto ervas de Iemanjá.
Tá energizado e quieto. Tipo onda no mar mesmo. Vai. Qual que, pra gira, assim, quais são as ervas ideais? Depende da gira?
Depende da gira, mas assim, as mais comuns, né? Aquelas mais comuns. Quando se pensa de erva, arruda, alecrim, né? Espada de São Jorge, espada de Santa Rita ou de Santa Bárbara, aquela de bordinha, né?
Mas essas todas são?
São todas de...
De levantar.
É. O alecrim, ele é um potencializador, né?
Então, alecrim sempre.
É um fixador. O alecrim, se você prestar atenção, a maioria dos pretos velhos sempre gostam do alecrim, né? Eles gostam do alecrim porque o alecrim é tipo uma multi-erva, né? A arruda também.
E boldo, né, eu acho.
Boldo essas também, eles gostam muito de boldo, né?
Essas ervas são tradicionais.
Aí tem erva fria, tem erva... Faça um curso.
É muita coisa pra aprender.
Tem erva fria, tem erva quente, né? Tem aquelas ervas pontudas.
E cada uma tem sua
propriedade.
Razão. Você vai pra uma gira de preto
velho...
Você
vai falar de erva?
Vai embora, né?
Vai longe. Ó, o curso vai durar o dia inteiro, né?
O dia inteiro. O dia inteiro. É muita coisa, gente. E é muito sério. A gente... O Bruno também tá aqui, Pai João, que orienta a gente lá no trabalho de apometria. ele sempre pede para a gente levar. Ele fala das ervas e a gente tem as ervas ali junto com o trabalho para utilizar a energia delas também. Então, são nossas irmãs.
Tem aquelas tem as ervas relaxadoras, né?
Uhum.
Tipo, camomila, cidreira, serve para tomar também. São relaxantes, né? E ela dá o relaxante por fora também, né?
E tomar essas ervas antes de ir pra gira também funciona? Também é bom?
Eu acho que sim, porque ele ajuda a te dar uma centrada, né?
Tudo que você puder fazer. E o banho de... Me lembrei do banho
porque
de...
Nunca é demais, né? O chazinho, né? Uhum. É coisa de preto velho, né? Nunca é demais, né?
Tão bom, né? A gente tem gira de preto velho falar nisso. Para, vá, Pai Joaquim. Para, vá, Pai Jacó. O sabão da Costa só tem um detalhe, gente. Vocês não façam como eu, que levei o sabão pro banheiro e peguei o sabão inteiro e fui tomar banho e acabei com a barra inteira, né? Porque esse sabão...
Tem duas formas de sabão, né? Tem o glicerinado, que é em barra, e tem o puro, que eles chamam de puro, que é uma massinha, né? Molinho. Aquele você pega um pedacinho dele, bota no meio da mão, esfrega, e aí você, depois do banho normal de asseio, você dá aquela passada. E a gente fica todo preto, né?
É. Vocês entenderam que é assim? Porque eu peguei a barra inteira, quando eu vi a barra tinha diluído toda na
Parece
mão.
Parece lama, né?
E eu acabei com a minha barra inteira, que era pra durar um ano de banho de sabão da Costa, eu acabei com o negócio todo, porque eu achei que era sabonete.
E aí, eu sempre oriento que pode ser qualquer um dos dois, né? Pode ser o glicerinado, pode ser o outro também. Eles
desde que puro,
mas é que é uma massa, né?
É, uma massa. Daí você pega só um pedacinho. Depois que eu fui estudar, que eu fui ler, era um pedacinho. Eu peguei a barra inteira, fiquei toda preta, acabei com o meu sabão. Meia hora depois, eu acho que não tá adiantando muito, que agora eu tô tirando tudo aqui.
E ele é um pouco esfoliante também, né? Porque como ele é feito de cinza, né? Ele é um pouco esfoliante também.
É maravilhoso.
É bom.
Então tem essas alternativas.
Aprendi isso com o Pai Fernando.
Aprendi com o Pai Fernando.
Aprendi com o Pai Fernando, sabão da Costa. Aprendi com o Pai Fernando. O uso, né? Já conhecia, mas como usar, ele que me ensinou.
Então dá. Tá muito desesperado aí, não dá jeito de tomar banho, vai no sabão da Costa, mas não tem erva, às vezes não tem, dá um jeito. Mas a gente sempre pode ter um estoquezinho, né? Compra erva seca e deixa ali, porque um bandista que é um bandista tem então as ervas em casa.
Um bandista erva que tem erva fresca e tem a...
É.
Tem inverno que... é ruim, né, de você conseguir erva. Bom, pega a desidratada mesmo, né?
Pega a desidratada.
A verde é boa porque você não precisa ferver, né? Você só macera, bota na água quente e ela já solta, né? Mas a seca você tem que ferver, né?
Quero perguntar isso também, porque assim, eu já vi gente que pega a erva fresca, joga água quente nela em cima... E daí, depois, coloca uma água fria para, né, para mornar, para poder tomar banho. Eu macero na água fria e depois jogo uma água quente para tomar banho.
É, você faz aquele sangue verde, né? E aí, depois, você coloca para ficar a temperatura do corpo. Isso não altera. Para mim, eu acho que não altera.
Não altera.
Mas também tem várias formas de se fazer, né? Você pode fazer ela, macerar ela, deixar no sereno, pega no outro dia.
Daí tem mais a força do
sereno. Tem a força do sereno.
Vou fazer isso agora, então. Gosto da energia, dessa energia.
De um dia pro outro.
Dá pra fazer com água da chuva?
Dá, a água da chuva é bem descarregante, né? A água da chuva é bem interessante, porque ela tem dois momentos. Tem um momento de ançã e tem um momento de nanã. Quando ela cai, isso que eu aprendi, né? Quando ela tá caindo, ela é de ançã. A tempestade, a chuva e tal, né? Quando ela bate no chão e rola, ela é de nanã. Ela muda a tonalidade energética.
Então você pode deixar um balde bem bonitinho, uma bacia do lado de fora da sua casa e coletar essa água da chuva e tomar um banho com ela.
A gente usa no terreiro. A gente coleta água da chuva, água de poço. Água de poço também.
Nossa, água de poço é maravilhoso, né?
Água de poço, água de cachoeira, água do mar, água de mina, de bica.
E dá pra fazer água de mar e água de cachoeira, às vezes só não precisa tomar o banho, às vezes só passar na mão e dar uma...
Dá, também eu funciona, gosto, né? Eu gosto.
Viu?
Dá uma dor de cabeça, né? Chega, pega uma água do mar, dá uma passada assim, passa, já alivia, né? Dá aquela tensão, né?
Dá pra fazer
a
isso
A única
tudo.
Coisa que eu não gosto muito e até oriento é não tomar muito banho de sal grosso, porque ele é neutralizador, né? Ele zera a tua energia.
Então, isso. E daí zera, você sai de lá zerado, não dá. Tem que tomar banho de sal grosso e um reenergizante.
Um energizador depois.
No mesmo banho. Não é um dia depois.
Ervas doces é bom pra reenergizar, né? Ervas doces não é a erva doce. A erva doce é uma. Uhum. Mas ervas doces, né?
Capim-limão, erva doce.
Camomila, erva doce, cidreira. Essas ervas assim, né? Funcho.
Uhum.
São ervas energizadoras, né?
Aí.
E de árvore frutífera também, ó, são doces, né?
Folha de amora?
Amora.
Bom, ei, ó, tá vendo como precisa fazer o curso?
Faz o curso.
É muita coisa pra gente falar, muita coisa. A gente vai ficar falando aqui de ervas o programa todo. Não, quero falar do livro, quero voltar falando do livro.
Você me falou de historinhas, né?
Porque o livro é composto, a sua história na Umbanda.
E as histórias
vividas. As histórias que você viveu. Então, pedi pra escolher uma pra contar pra gente.
Então, eu escolhi duas, na verdade.
Oba!
Duas de caboclo.
Oba!
Tem uma que eu gosto bastante, que é do Pai Jacó também.
Uhum.
Então, vou começar pela do caboclo.
Tá.
Eu acordei um dia, um domingo, com um desdobramento muito fresco na cabeça. Esse desdobramento foi assim. Eu estava caminhando na rua, aí de repente uma mata. E eu entrei nessa mata. Tinha um carreirinho assim, né? Mata fechada, entrei naquele carreirinho, escutei barulho de água. Interessante isso, né? Quando é o desdobramento, você vê cores, você sente cheiro, você ouve, tem, né, passarinho cantando, tudo isso, né?
Uhum.
E eu entrei e fui seguindo aquele barulho de água. Aí, quando eu chego assim, abriu, tipo uma clareira, né? Veio a luminosidade, era um rio. Aí eu segui aquele rio e eu escutava o barulho, né? Aí o barulho foi aumentando. Tinha uma cachoeira enorme naquele rio, né? E uma pedra grande na frente dessa cachoeira que caía. E tinha uma pessoa sentada em cima dessa pedra.
Nossa!
E não era um rio fundo, né? Era raso, né? Então, uma cachoeira grande, mas ele era largo, então ele não era muito fundo. E eu fui nessa direção. E entrei na água e fui na direção daquela pedra. E aí, quando aquela pessoa, que era um caboclo, percebeu que eu estava ali, ele disse, olhou, virou assim, cabelo comprido, né? Vem aqui, pode vir aqui. Aí eu fui, com um pouco de dificuldade, consegui subir na pedra. E aí, quando eu olhei assim por cima dele, ele estava fabricando uma machadinha.
Olha!
Fabricando uma machadinha. E aí eu perguntei para ele, posso me sentar? Pode sentar. Você sabe quem sou eu? Eu falei, não, senhor. Ele falou, sou caboclo Sete Cachoeiras.
Que encontro!
Meu pai de cabeça, né? E aí ele fazendo ali, ele falou, eu estou aqui preparando uma arma, um elemento de trabalho. Preste bem atenção. E eu fiquei olhando, e ele amarrando com cipó e tal ali, né? Fez aquilo ali e deu na minha mão. É assim que eu quero para trabalhar. É isso que eu preciso. Os elementos usados dentro do terreiro têm o axé espiritual. Não é simplesmente um adorno. Ele carrega energia. É assim que eu quero. Você vai fazer para mim.
Uau.
Tá bom. Aí era um domingo, acordei, né? Com aquilo na cabeça, aquela mensagem dele. E eu falei, tá, vamos lá então, né? Vou procurar isso aí pro mato. Catar as coisas, né? Encontrei a pedra do jeito que era, tudo dirigido. Encontrei a pedra do jeito que era.
Uhum.
Já catei o cipó e tudo, né? E fiz o tal da machadinha dele.
Igualzinho como ele queria.
Do jeito que ele queria. Daí tinha uns símbolos, tudo, né? Daí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer esses símbolos, né?
Uhum.
Pirógrafo, queimado, né?
Com
ferro quente. Ele tá lá. 12 anos que tá lá aquele machadinho.
Mas ele já era seu pai de cabeça? Você já sabia?
Já sabia. Só que ele tinha se mostrado pra mim de uma forma diferente. Quando fiz o desdobramento com ele, que ele se apresentou, ele se mostrou de uma forma diferente. E lá, ele estava muito mais, porque ele é cruzado com o Oxum, né?
Uhum.
Então, ele estava muito mais Oxum, saudando a cachoeira e tal, muito mais, assim, numa vibe de Oxum, com uma veste diferente também. Não estava com o cocar, que ele que se mostrou na primeira vez, estava só aquele cabelo preto, assim, liso, né? E uma tipo um cipózinho trançado, amarrado assim, com umas peninhas. Então, o cocar não tava.
Que interessante
então,
isso.
Então, ele se mostrou de outra forma, né? Ele plasmou a energia diferente, para mostrar a figura, ele mostrou diferente.
Porque acho que até as entidades têm essa questão de... O Pai João falou isso uma vez, que às vezes seu Akuan se apresenta com pintura de guerra, né? Forte, com pintura de guerra, com cocar, não sei o que. Às vezes ele vem mais simples, sem pintura, com outras coisas. É o espírito, mas acho que até eles se preparam de alguma forma, né? Com vestes e com... para o que vai acontecer.
A indumentária que eles vão mostrar é diferente, né? Depende da necessidade, eu acho. Porque um caboclo de Ogum, por exemplo, na linha de rompe-mato, ele tem as duas energias, né? Ele tem energia de Oxóssi e de Ogum. Ele é de Ogum, mas ele traz energia de Oxóssi. Energias cruzadas, né? Que a gente chama cruzadas, né? Então, o seu Guarani, que é o caboclo de Ogum que eu trabalho com ele, que me assiste, né? Ele é dessa linha. Então, às vezes, ele está mais Oxóssi, às vezes, ele está mais Ogum. Assim, depende da necessidade do trabalho. Então, ele alterna essas energias. E eles trabalham tão bem isso, né? Que é fantástico.
E é interessante você falar isso, porque às vezes o médium acha que é a energia dele. Ah, mas é... Acho que não é o meu caboclo de algum... É. Meu caboclo não se... A gente não sabe como dizer, né? Meu caboclo, o caboclo que eu trabalho, o caboclo que trabalha comigo. Mas, enfim, às vezes você pensa, não é o caboclo que eu trabalho, porque a energia tá diferente. É, mas é a energia dele mesmo.
Ele usa a energia que ele precisa.
Conforme o trabalho.
E os espíritos de luz, eles têm várias facetas, né? A outra é...
Não, peraí. A outra nós vamos contar daqui a pouco, que eu vou pro intervalo, porque senão... comi, dois não dá, porque fica feio pra mim. Vamos pro intervalo, na volta a gente vai pra próxima.
Você está ouvindo Sete Pontos.